10 horas 30 minutos, hoje é quarta-feira, 14 de setembro de 2022. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. O soldado da Polícia Militar, Diego Henrique Almeida da Silva, matou uma mulher que seria esposa dele, ou melhor, ex-esposa dele, e depois tirou a própria vida. A situação começou por volta das 5 horas da tarde desta terça-feira, no bairro Rebouças, em Curitiba, quando a mulher dirigia pela rua Francisco Rocha. Imagens de câmeras de segurança mostram um policial se aproximando do veículo, ele aponta a arma e atira várias vezes contra a motorista. Ela tenta escapar, dá ré no carro, mas bate em outro veículo. Uma adolescente, que seria filha da mulher e estava no banco do passageiro, conseguiu fugir. Depois dos tiros, Diego é abordado por policiais que dão ordem para que ele largue a arma. Na sequência, o atirador entra no carro da vítima. Ele chegou a gravar um vídeo e postar em uma rede social durante as negociações com a PM, em que diz ter um relacionamento tóxico com a vítima. Após mais de 4 horas de negociações, o policial militar cometeu suicídio. A informação foi confirmada pela Polícia Militar do Paraná, que emitiu uma nota afirmando que se solidariza com os familiares das duas famílias e que todos os procedimentos de segurança foram adotados pelas equipes policiais desde a primeira intervenção e as tratativas foram feitas de forma incessante. A PM ainda informou a motivação do crime e está sendo apurada. Este não é o primeiro caso deste tipo de crime envolvendo policial. Em julho, nas cidades de Toledo e Céu Azul, na região oeste do estado, um PM matou com tiros e facadas 8 pessoas. 6 delas eram da própria família, incluindo filhos, esposa, mãe e um irmão. 2 pessoas que circulavam pela rua também foram executadas. À época, a PM informou que fazia o acompanhamento psicológico de agentes por meio de um programa interno. Com relação a este crime de ontem aqui na capital paranaense, logo mais, às 11 horas da manhã, a Polícia Militar vai trazer mais detalhes em uma coletiva de imprensa. Em Palmeira, na região dos Campos Gerais, uma criança foi baleada com tiro acidental de arma artesanal. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, explica pra gente. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. Foi uma menina de 6 anos e, segundo a Polícia Militar, a arma era do pai da criança. O homem arrumava itens de pescaria e foi manusear a arma de fogo artesanal quando aconteceu o disparo. A menina foi atingida na região do tórax e encaminhada para o Hospital Materno Infantil aqui de Ponta Grossa. A criança continua internada com um quadro estável, fora de risco, e ontem passou por uma cirurgia para a retirada do projétil. O pai foi levado para a delegacia de Palmeira e liberado após assinar termo circunstanciado de lesão corporal culposa e por posse irregular de arma. A arma foi apreendida pela polícia e deve passar por perícia. O caso segue em investigação. Lucian?
Muito obrigado pelas suas informações, Ricardo. A justiça negou o pedido de reabertura do Hospital Psiquiátrico de Maringá. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Lucian. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. O juiz Nicola Frascati Júnior, da 2ª Vara de Fazenda Pública de Maringá, indeferiu o pedido liminar em mandado de segurança ajuizado pelo Hospital Psiquiátrico de Maringá para a reabertura da unidade interditada pela Secretaria Municipal de Saúde. O hospital foi interditado pela Secretaria no dia 15 de julho deste ano, após um relatório da SESA, a Secretaria de Estado da Saúde, que apontava uma série de problemas na estrutura física e no atendimento aos pacientes. No pedido de liminar, o Hospital Psiquiátrico cita o relatório de fiscalização elaborado pelo Conselho Regional de Medicina, no Paraná, no dia 8 de julho, 11 dias depois da vistoria realizada pela SESA. Segundo o hospital, o CRM refuta a motivação da interdição, qual seja o risco à saúde, porque assegura serem adequadas as condições de trabalho e instalações. Na sentença, o juiz escreve que a interdição foi determinada por critérios de complexidade técnica e fática, fora do alcance de análise do Poder Judiciário, sobretudo em sede de mandado de segurança. Para o juízo, não é possível afirmar que houve o devido saneamento das irregularidades apontadas pela autoridade, apenas com o relatório produzido pelo Conselho Regional de Medicina. No último dia 2, familiares de ex-pacientes fizeram uma manifestação pedindo a reabertura do hospital. A CBN entrou em contato com a assessoria do Hospital Psiquiátrico para comentar a decisão e com os advogados do hospital e aguarda um retorno. Lucian.
Obrigado, Letícia, pelas suas informações. O Comando Militar do Sul cedia nesta semana um dos maiores exercícios militares do ano aqui no país. O exercício segue até sexta no quartel general, ou melhor, quartel geral da 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada em Cascavel, no oeste do estado. A Franciele Tiena, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Além do Brasil, participam militares da Argentina, Canadá, Chile, Colômbia, Espanha, Estados Unidos, México, Nicarágua, Paraguai e Uruguai. Os oficiais do Estado-Maior dessas nações, amigas, traçam estratégias para pôr em prática uma grande ação de ajuda humanitária a um país fictício, hipoteticamente localizado aqui na América do Sul, chamado de Amarelo. Amarelo passa por problemas socioeconômicos e por uma catástrofe natural, uma enchente que devasta parte do país. Para auxiliar, o governo pede ajuda às nações amigas. O general comandante militar do Sul, Fernando Soares, disse que no momento são simulados com o uso de tecnologia. Na próxima etapa será feito treinamento em terra.
É uma simulação construtiva, então nós estamos simulando problemas militares simulados, né? Simulados, de modo que a gente possa treinar os estados maiores a conduzir as operações. No ano que vem, nós vamos ter esse mesmo exercício, só aí com tropa. Então, haverá tropa no terreno, fazendo as operações necessárias à ajuda de defesa civil. Hoje, nós estamos com a ajuda de várias ferramentas de tecnologia da informação. Só para ter uma ideia, a central está em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde nós temos gente lá simulando os problemas que as pessoas aqui estão resolvendo.
O general Soares comanda as tropas dos três estados do Sul, com 160 quartéis, 50 mil militares, 75% da frota blindada. O Sul é considerado a elite do exército brasileiro no combate convencional. Luciano.
Muito obrigado, Franciele, pelas suas informações. 10h37, nós damos sequência aqui ao nosso CBN Paraná com informações de União da Vitória, que vai participar de um evento mundial de limpeza de rios e praias. A ação de limpeza do Rio Iguaçu é no próximo sábado. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem os detalhes. Rafael, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Este Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias acontece anualmente no terceiro fim de semana do mês de setembro e é uma ação com chancela da Organização das Nações Unidas, a ONU, e trata-se de um apelo global voltado ao Objetivo 14, que versa sobre a conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Como em União da Vitória nós temos o Rio Iguaçu, o SESC do Paraná vai promover diversas atividades aqui na cidade, que já iniciaram ontem com palestras online, seguem na sexta-feira com exposições e no sábado com uma ação coletiva de limpeza do Rio Iguaçu. O gerente executivo do SESC União da Vitória, Alexandre Otaviano, está comentando o evento no CBN Paraná.
A gente tem daí duas atividades presenciais. No dia 16, sexta-feira, tanto no período da manhã quanto no período da tarde, em parceria com o Unespar, através do curso de biologia, a gente vai realizar aqui exposições, né, exposições que abordam a questão da ciência, né, que o curso de ciências biológicas vai trazer, como se fosse uma feira de ciência, abordando ali vários pontos relacionados ao meio ambiente e também uma exposição de produção de peixes, do alevino ao produtor. No sábado de manhã, acontece a partir das 9h30, uma ação que nós vamos realizar também em parceria com o Exército, que é a limpeza de um ponto específico do Rio Iguaçu, das margens do Rio Iguaçu, que seria próximo ali ao Parque Linear. Então a gente convida toda a população da cidade, também do bairro, né, que fica próximo ao parque, para nos acompanhar às 9h30 da manhã no sábado e realizar esse momento ali de limpeza das margens e também, mais do que isso, né, a conscientização do nosso papel enquanto cidadão.
Bom, então a população está convidada a participar desta ação e ajudar na conservação do nosso Rio Iguaçu. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado. Muito obrigado, Rafael, pelas suas informações. Serve de alerta aí, né, e também de conselho a todos nós, né, que cuidemos mais dos nossos rios, principalmente os rios urbanos. Como parte da decoração do Natal 2022, Londrina deve contar com uma passarela no Lago Igapó neste fim de ano. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais detalhes sobre essa passarela e também quanto ela vai custar aí para o município, né, Cláudia? Bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. É aí que está a polêmica, né? O valor. Como parte da decoração, Londrina agora vai contar com uma passarela sobre o Lago Igapó nesse final de ano. A ideia com a novidade é que a população possa percorrer essa estrutura a partir do Lago 2, entrando em um pórtico que marca o ano de 2022. Aí, durante esse percurso, vai ser possível passar pela já tradicional árvore de Natal até chegar ao outro lado, onde estará o número de 2023. Na avaliação da prefeitura, toda a decoração natalina aqui na cidade contribui para aquecer a economia local. A licitação para contratar os serviços referentes à decoração já está disponível. Ao todo, são 5 lotes e as propostas podem ser enviadas até o final do mês. Nesse ano, o orçamento previsto é de 5 milhões e meio de reais para essa decoração de Natal em Londrina. É aí que está a polêmica, porque o pessoal está achando um valor bem alto. Porque em 2021, o valor gasto foi de R$1.700.000 com a decoração de Natal, Luciano.
Aí, é polêmica de fato, aí na cidade de Londrina, que terá então uma nova passarela ali no Lago Igapó, especialmente por conta do Natal 2022. Cláudia, obrigado pelas informações. Com elas, nós encerramos o CBN Paraná desta quarta, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. A você, obrigado pela companhia.